decreto-lei tem um regime provisório, todos eles têm por detrás pareceres vinculativos das autarquias. Todos. Nestes todos, que são quatro, as autarquias onde eles se vão localizar deram sempre parecer positivo, que é vinculativo. Não me venham dizer que as coisas não mudaram, não mudaram muito e não mudaram para melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tem 7 pedidos de esclarecimento. O primeiro, e a candopa, não sei como é que pretende responder, Sr. Ministro. Tudo junto, muito bem. Então, desde já a palavra ao Sr. Deputado Nelson Peralta, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à intervenção do Sr. Ministro, suscito-nos algumas perguntas. Diz o Sr. Ministro, até mostra aqui um mapa, de vejam bem como um governo do PSD fez um plano mineiro tão mau, fez concessões tão más, e agora o Sr. Ministro é só ministro, tem que obedecer a contratos que vêm de trás. Portanto, a pergunta que se coloca é, havendo estes contratos e considerando que não deviam existir e que um governo qualquer pode vir e implementar novamente um plano de fomento errado, não seria, Sr. Ministro, conveniente e próprio para a defesa do ambiente e das populações alterar esta lei para impedir que esses contratos, essas concessões que o Sr. Ministro acha tão negativas possam vir a surgir um dia, mesmo depois do Sr. Ministro deixar de ser Ministro, pelo menos isto. E aquilo que nós observamos no concreto é que a mineração em áreas protegidas é possível com esta lei. Nós queremos alterar isto para que este governo, ou qualquer governo que venha a seguir, não possa fazer novas minas em áreas protegidas, ou já agora em áreas protegidas ao abrigo das Nações Unidas. Também o Sr. Ministro diz que os deputados aqui querem expropriar o Estado das suas competências em relação às minas. Bem, não sei para quem é que está a falar. O Bloco de Esquerda quer que os recursos minerais sejam propriedade pública e que, quando sejam explorados por uma empresa pública e não privatizados, como o Sr. Ministro e o seu Governo defendem, portanto não podemos perceber. O Sr. Ministro também nos disse, erradamente, que a avaliação de impacto ambiental é antes das minas, antes de todo o processo. Não, é depois da concessão. Nós propomos, estou a ver que os senhores governantes estão muito incomodados hoje. O que nós propomos, que nós temos em cima da mesa, é que a avaliação de impacto ambiental seja feita não depois do contrato de concessão, mas antes. Ou seja, o Estado define onde é que deve haver minas ou não e faz uma avaliação de impacto ambiental sem que interesses grandes, de grandes multinacionais, façam uma pressão imensa sobre a avaliação do impacto ambiental, a dizer que tem que ser ali. E o Sr. Ministro falou um pouco do aeroporto, pois, para evitar que sejam interesses económicos a ditar onde é que são infraestruturas essenciais para o país, que sejam interesses económicos a ditar quase o resultado das avaliações de impacto ambiental, seria conveniente que fosse antes da concessão, antes de estarem cedidos quaisquer direitos. E aquilo que nós vemos é que o Sr. Ministro aqui vem dizer que tudo está bem, tudo deve continuar igual, que há uma crise de matérias-primas no globo, mas que nós temos que seguir o mesmo modelo de desenvolvimento que temos até agora, sempre destruir recursos para colocar na economia, sempre a tirar recursos públicos para empresas privadas, sempre a tirar aquilo que é soberania nacional, e aquilo que nós vemos é que o ambiente não é tido nem achado. E uma última pergunta, se não acham bem tirar todas as palavras, se possível, preferencialmente, talvez, é que as minas valem mais do que PDMs, valem mais do que planos de ordenamento, não era conveniente tirar toda essa opacidade, todo esse é assim, se não for, nós pelo menos acharíamos que era muito positivo e que, por exemplo, que sempre que há uma mina, houvesse, como os senhores ministros de Estado sempre disseram, que o plano de recuperação se fosse implementado ao mesmo tempo que o plano mineiro e não fosse só no final. Mas o que nós vemos é que em tudo há exceções e nós queremos remover essas exceções para proteger as populações, a economia portuguesa e o ambiente. E nisso os senhores falharam em tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Cláudia André, do PSD, faz favor. A palavra é sua.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A assinatura do contrato para a atribuição da concessão à exploração mineira do lítio da Serra da Argemela assenta em premissas que, no mínimo, são questionáveis. Se não vejamos, o contrato de concessão da Serra da Argemela não tem avaliação de impacto ambiental. Ou tem, Sr. Ministro, e não está publicado. Segundo, não tem concordância da população. É, sabemos isso porque se manifestaram, inclusive no fim de semana passado, numa vigília, junto a um teatro onde esteve o Sr. Primeiro-Ministro, que não ouviram qualquer resposta. Quantas sessões públicas tiveram estas populações de esclarecimento? Quantas tiveram? Neste momento, nenhumas, não tiveram. Foi assinado antes da conclusão apresentamental. Todo este contrato de concessão foi assinado antes da apreciação parlamentar, hoje aqui discutida. Por que será? Tanta questão sobre os direitos de prospeção e exploração, mas hoje nós estamos a falar de um contrato de concessão da Serra da Argemela, ou seja, estas explorações foram consequentes deste contrato. Portanto, é porque os senhores concordaram e porque continuam com uma metodologia... Desculpe, que eu saiba, a minha ideia é explanar as preocupações do nosso distrito de Castelo Branco e das nossas populações. É preciso também perceber que, contra tudo e contra todos, esta assinatura de contrato foi realizada antes desta discussão. Porque será? Mais ainda, foi assinada de outra forma muito estranha, que foi no dia antes do chumbo deste orçamento para 2022. Todos nós sabíamos que a Assembleia ia ser dissolvida, mesmo assim assinaram-se estes contratos. Mas aqui ainda há outra grande dúvida. Se a empresa concessionária nada poderá fazer antes da declaração de impacto ambiental, declarações na segunda DGEC, se esta empresa concessionária nada poderá fazer até à declaração de impacto ambiental e esta, que se saiba, ainda não existe, então porquê a celebração apressada de um contrato que não se sabe se pode ser efetivado? Mas, será que esta antecipação quer conceder direitos antes de uma eventual alteração deste decreto-lei hoje aqui discutido? Senhor Ministro, como o senhor sabe, a Serra da Argemela está nos concelhos do Fundão e da Covilhã, entre as freguesias do Barco, Lava Colhos e Silvares, bem junto ao Rio César. As populações não estão de acordo com esta exploração, apesar de não terem tido a oportunidade de o dizer em alguma discussão pública in loco, ao contrário do que a senhora deputada quis aqui dizer, que parece que desta vez foi feita. As populações não estão de acordo com esta exploração e, pois, lembram-se bem dos prejuízos das minas da Panasqueira, que, como sabemos, causaram grandes prejuízos ambientais e de saúde. Nós, agentes do interior, na qualidade ambiental, nos produtos endógenos, nas nossas histórias, temos a nossa fonte de receita. Gostaríamos de ver isto representado. Sei que o que está no interior está longe daqui, longe dos olhos, longe do coração. Mas, senhor Ministro, gostaria só de deixar uma última pergunta. Quais os benefícios e as riquezas, expressão de hoje já do senhor Ministro, quais hoje as riquezas que este Governo tem para oferecer à região e, principalmente, para oferecer às populações das freguesias do Barco, Coutada, Silvares e Lava Colhos? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro. Gostaria de começar por lhe perguntar o seguinte. Foram assinados 14 contratos, bem recentemente, no mês passado, alguns de exploração, outros de pesquisa e prospeção, e aquilo que nós identificamos é como é que justifica a assinatura destes contratos, desconsiderando totalmente a opinião por parte das populações. É que o processo de participação pública não pode ser simplesmente um processo com uma mera formalidade, em que depois, no concreto, no desenvolvimento e na apreciação daquilo que são as legítimas preocupações que as populações suscitam, são completamente ignoradas no âmbito desse processo. A participação pública é muito mais do que isso, Sr. Ministro. A participação pública é o envolvimento das populações, das diversas entidades, das autarquias. É, de facto, auscultar, avaliar aquilo que é colocado e considerar, do ponto de vista daquilo que são as conclusões relativamente a retirar desse mesmo processo. Não pode ser um pró-forma para dizer que se fez e depois daí não se extrair qualquer consequência ou qualquer consideração relativamente àquilo que foi colocado em cima da mesa. E esse é um dos aspectos fundamentais que o PCP coloca nesta apreciação parlamentar. É que os relatórios relativamente à regulamentação relativamente à participação pública têm que considerar e integrar aquilo que deve ser considerado do ponto de vista relativamente aos projetos e àquilo que está em causa relativamente a estes processos. O Sr. Ministro, aqui na sua intervenção, confirmou que, de facto, quando são atribuídos os direitos de pesquisa e prospeção, são automaticamente concedidos direitos no plano da exploração. E é isso que nós não podemos acompanhar e consideramos que é errado. E é por isso que o PCP considera que deve haver uma, que deve existir e que o Estado tem essa responsabilidade de ter uma entidade pública, de ter capacidade de intervenção relativamente a esta questão. O Sr. Ministro também disse a mina não termina quando termina a exploração. Ó, Sr. Ministro, mas quantos exemplos nós conhecemos de passivos ambientais terminadas essas explorações mineiras? Quantos? E é exatamente por estas experiências que muitas destas populações têm, em que estes passivos continuam lá, em que os resíduos continuam lá, que de facto adensam estas preocupações, porque além das questões da saúde pública, para além das questões relacionadas com a necessidade de salvaguardar os recursos hídricos, a qualidade do ar, a garantia da continuidade das atividades tradicionais, nomeadamente da agricultura e da pecuária, são estes exemplos do passado que revelam que, de facto, não está salvaguardado o interesse público, não estão salvaguardados os interesses das populações, não foram considerados. E é isso que nós entendemos que é também aqui importante. A opinião das populações não pode ser desconsiderada nestes processos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Maria Manuel Rola, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Existem muitas formas de se contar uma história e há uma coisa que, de facto, concordamos: a exploração mineira não é inócua. Sabemos bem dos problemas provocados pela extração, por exemplo, de wolframio, na mina da Panasqueira, já aqui foi referido, as sequelas deixadas a todos os níveis na Urgeiriça, ou até ainda na Borralha, um dos contratos que assinou recentemente com o abandono que foi e que é votada e que este contrato que foi assinado não dará resposta. Por isto, temos de ser cuidadosos e temos também de ser exigentes. Não é o caso. O Governo quer fazer passar uma lei banal de mineração por uma lei que protege a população, que protege os territórios e as áreas protegidas. Mais uma vez, não é verdade. E para o demonstrar, vamos ao concreto das abstrações em que o Governo não quer tocar. Primeiro, sobre as comissões, sobre as avaliações de impacto ambiental, a Comissão Europeia tem sido clara: a legislação portuguesa não está conforme na informação que tem de ser disponibilizada. E sobre isto, a situação da exploração de lítio em Covas do Barroso é bastante demonstrativa. No único território português classificado como Património Agrícola Mundial da ONU, a APA recusou-se a facultar documentação às associações afetadas pela exploração, mesmo depois de decisão vinculativa da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos. E o parecer dizia, Sr. Ministro, o acesso à informação ambiental não depende da existência de fase de consulta pública, nem é limitado por ela. E assim, o Ministério do Ambiente e também a APA têm agora uma queixa aceite pelo Comitê da Convenção de Aarhus. E eu deixo aqui a pergunta: se é tudo tão claro, tão transparente, tão verde, porquê? Porquê, Sr. Ministro, sonegar e reter a informação devida à população afetada em boticas? E porque não são estes processos privados incluídos na avaliação ambiental estratégica que está a ser feita no programa do lítio? Já na Argemela fica evidente a falta de proteção das populações. Uma proposta de exploração de uma mina de lítio, mesmo em cima da freguesia de Barco, que se encontra encaixada entre a Serra da Estrela e a Serra da Gardunha, junto ao rio Zêzere, como se lê no site da Câmara da Covilhã. O Zêzere alimenta a Albufeira de Castelo de Bode e alimenta também a cidade de Lisboa. Não existem relatórios de viabilidade económica, relatórios de viabilidade ambiental, nem sequer de saúde pública. Mas já existe um contrato assinado com a PAN, empresa com capital social de 40 mil euros, que não dá garantias de recuperação e que foi alvo de vários pareceres negativos, nomeadamente pelos órgãos da democracia local afetados, Sr. Ministro. Sr. Ministro, acha mesmo que é possível fazer exploração mineira em cima das populações e contra a sua vontade?
e na mina do Numão, em que se ensina um contrato com uma empresa em insolvência para exploração de ouro numa zona de proteção a 500 metros do Alto Douro Vinhateiro. Senhor Ministro, as zonas protegidas têm de facto...